Essa é a nossa aula número 19 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. A gente vai estar vendo na aula de hoje uma parte da semiótica que vai ser bastante importante para a gente, que é a chamada biosemiótica. Nós vamos começar, antes de falar explicitamente sobre a biosemiótica, nós vamos falar um pouquinho sobre a semiótica do mundo natural. A gente estudou até agora várias propostas semióticas, né? Basicamente a semiótica estruturalista, que é fortemente voltada para textos, né? Para literatura. Nós vimos a semiótica de Umberto Eco na aula passada, que de certa forma tende a ser aí uma superposição de várias outras semióticas. E hoje nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre um aspecto bastante particular, exatamente a semiótica do mundo natural. O que seria essa semiótica do mundo natural? Se a gente for analisar a história da semiótica, a gente vai ver que nas últimas décadas do século XX, aqueles horizontes de uma semiótica puramente textual, né, voltada somente para texto, voltada somente para o ser humano em comunicação, ela acabou se expandindo e ela acabou ampliando o seu escopo exatamente para o mundo natural. Ou seja, não é somente o homem que faz semiose, seja por meio da comunicação oral, seja por meio da comunicação escrita. A ideia é que existem outros seres da natureza que também realizam semiose, né? Então nós vamos ver que começou a surgir um interesse maior, por exemplo, em cima do comportamento cígnico dos animais, na chamada zoossemiótica. A gente vai ver, por exemplo, que existe comunicação fortemente, às vezes dentro de uma mesma espécie, né? Ou às vezes até mesmo dentro de um único indivíduo, de uma maneira intracelular ou intercelular, existe comunicação aí de alguma forma sendo realizada dentro do ser vivo, né? Nós vamos ver aí os processos microbiológicos, genéticos e evolutivos, que seriam isso que nós vamos estar estudando na aula de hoje, que é a biosemiótica. Então, como que a semiótica acontece dentro dos seres vivos, da natureza. E na aula que vem nós vamos estar estudando uma outra parte, que também faria parte da semiótica do mundo natural, mas que acontece fora dos seres vivos, né? Que seria exatamente nos processos físico-químicos e cosmogenéticos, aonde nós vamos estar falando então da fisiosemiótica, né? Vocês reparam que a semiótica então deixa de ser algo humano para se transformar em algo da natureza. Esse algo da natureza, ele acontece desde os seres vivos com a biosemiótica e vai até o mundo físico-químico, o mundo material, tá certo? Com a fisiosemiótica, tá? Na aula de hoje nós vamos ver a biosemiótica, na aula que vem nós vamos estar vendo a fisiosemiótica. Trabalhando nessa área de pesquisa, né, da semiótica do mundo natural, nós vamos encontrar aí duas gerações de semiólogos, né? Uma geração mais antiga, que seria constituída aí por Jacob von Jungsklu e seu filho Ture von Jungsklu, e o casal, né, Thomas e Jean, o Micker Sibiok, que já tem aí contribuições já há algum tempo, né? O Jacob von Jungsklu, por exemplo, ele começou os seus trabalhos aí no começo do século XX, né? Década de 20, década de 30. O Thomas Sibiok começou na década de 60 e teve contribuições aí até recentemente, quando ele veio a falecer, né? Ele faleceu agora, quase que logo depois da virada do milênio, se não me engano, sendo 2000, 2001, por aí, né? Mas até lá ele estava participando, estava contribuindo com essa área de zoossemiótica, né? Essa é a geração mais antiga, aquela que já está trabalhando há mais tempo. Mas tem uma geração mais nova, que são pessoas que estão aí. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, né, os sites dessas pessoas e vão encontrar os trabalhos dessas pessoas aqui também, né? Então, Jesper Hoffmeier, Klaus Emek, Alexei Charov, Kalev Kuh e Edwina Taborsky, né? Todos eles são professores que estão ativos aí nesse estudo da biosemiótica, né? A Eduína é um pouco mais na área da fisiosemiótica, embora os trabalhos dela englobem também um pouquinho de biosemiótica também, né? A gente vai estar vendo aí na aula que vem um pouco mais a fundo aí o trabalho da Eduína em cima da fisiosemiótica, tá? Ao longo da aula de hoje, nós vamos ter aí várias contribuições. Nós não vamos estar dizendo exatamente, né, quem são os contribuidores do quê, mas são esse grupo aqui, tanto quanto esse, eles têm contribuído de maneira bastante grande para o crescimento da biosemiótica, né? Uma discussão, por exemplo, que eu estava vendo ainda ontem na lista de Peirce, né? Tem uma lista chamada Peirce-L, né? A lista de Peirce, que promove discussões na área da teoria peirciana, né? E uma das discussões que estão acontecendo agora é exatamente como conciliar a biosemiótica com a teoria peirciana. Nós vamos ver que o pessoal está tentando fazer essa conciliação e estão conseguindo alguns resultados interessantes aqui. Tá ok? Bom, a gente vai ver que, de um ponto de vista da semiótica estruturalista, existe uma grande relação entre aqueles elementos que nós vimos lá na semiótica estruturalista que eram importantes para o conceito de signo e algumas questões que são bastante relevantes aqui dentro do contexto da semiótica do mundo natural. Por exemplo, nós vimos que para os semioticistas estruturalistas, a fonte da semiose estava na diferença, né? Nós vimos lá, inclusive, aquela questão que surge lá desde Jacobson, né? Entre as polaridades, entre os positivos e os negativos, entre os polos que vão acontecer. E, portanto, a diferença, né? A capacidade de diferenciar coisas no mundo é uma coisa importante para o processo de semiose, né? Mas isso não fica restrito somente à semiótica estruturalista. Nós vamos ver que alguns cientistas cognitivistas, eles estão também entendendo esse processo de diferença, né, de encontrar diferenças no ambiente, né, ou seja, você sensorial o ambiente e você eventualmente conseguir distinguir coisas que são perceptíveis nesse ambiente, são coisas que fazem parte do processo de cognição e de informação, né? Um desses cientistas cognitivos, Gregory Bateson, ele vai dizer para a gente explicitamente o quê? Que a percepção, ela opera somente por diferença. É quando a gente é capaz de reconhecer a diferença entre informações que estão vindo nos meus sensores, é que a gente começa efetivamente a construir o nosso conhecimento, né? Ele vai nos dizer, por exemplo, que a recepção de informação é necessariamente a recepção do novo a partir da diferença. A gente só percebe coisas quando você tem uma diferença de algo que vem do passado, né? Existem experimentos, por exemplo, da ordem de psicológica da audição, por exemplo. Você pode estar ouvindo um zumbido, você não percebe esse zumbido desde que não ocorra uma diferença nele. Se de repente houver alguma diferença, você é capaz de perceber, né? Esse fenômeno é um fenômeno bastante conhecido. Você coloca uma criança para dormir, coloca a televisão em alto volume, ela dorme, né, com aquele volume todo. Se você desliga a televisão, opa, ela acorda. Por quê? Porque houve uma diferença que foi detectada. A detecção dessa diferença, ela acaba ocasionando aí uma reação do indivíduo, tá? Essa percepção da diferença, ela está limitada por um limiar abaixo do qual não se pode perceber, né? A gente sabe que os nossos sensores, eles têm limites. Nós não temos capacidade, por exemplo, de distinguir coisas que estão muito próximas entre si. Somente a partir de um pequeno limiar é que nós conseguimos fazer uma detecção, né? A gente vê, por exemplo, experimentos aí com imagens, né, coloridas. É muito fácil você distinguir, por exemplo, a fronteira entre uma superfície vermelha e uma superfície azul, né? Fica claro a borda de distinção entre essas duas superfícies. Mas se a gente tiver, por exemplo, uma degradação suave de cor, né, um vermelho que começa a se degradar até chegar num branco, você não consegue descobrir aonde que houve essa fronteira. Né? A menos que você fique bem mais distante da imagem, aí você sim você vai ser capaz de distinguir uma coisa da outra. Mas se você estiver ali bem próximo, essa fronteira ela vai ser de difícil percepção. Né? Nós vamos ver então que o Bateson vai nos dizer que a informação ela consiste da diferença que faz a diferença. Né? Ou seja, à medida que eu consigo desenvolver esse processo de diferenciação, é que aí sim eu tenho uma informação. Eu sei que eu saí de uma fronteira aqui e entrei numa outra fronteira aqui do lado de cá. Né? Essas diferenças perceptuais, elas aparecem como figuras cognitivas de uma outra idade contra um fundo de igualdade não percebido. Nós vamos voltar nessa questão mais para frente, quando a gente estiver comentando, por exemplo, o processo de semiótica computacional do Alexander Meister. Ele vai exatamente pegar esse ponto aqui para poder desenvolver aí a sua teoria de semiose multirresolucional. Nós vamos estar voltando aqui nesse ponto lá mais para frente, algumas aulas mais para frente. Tá ok? Mas isso é só para a gente ter alguns insights ainda nesse ponto aqui. Tá? Nós já vimos lá atrás que existem diferentes tipos de oposição. Né? Jacobson, quando nós estudamos Jacobson lá atrás, nós vimos, por exemplo, a diferença que existe entre a oposição entre termos contraditórios, que era aquela oposição digital, aquela oposição binária entre sim e não, entre verdadeiro e falso, né? Masculino e feminino, enfim, tem vários tipos de oposições contraditórias, binárias, e a oposição entre termos contrários, que era aquela oposição graduada, por exemplo, que acontece num espectro de cores. Né? A gente sabe que tem o amarelo, tem o verde, tem o azul, e o azul é aquilo que não é nem amarelo, nem vermelho, nem laranja, mas é algo que se coloca em contrariedade com todos esses outros termos. Né? Isso aqui também está de acordo com a teoria de contrastes de Lyons, né, que vai falar, por exemplo, entre contrastes binários, e ele vai dividir esses contrastes em quatro categorias, né, os antônimos, por exemplo, a ideia de feliz e triste, os complementares, né, a ideia de macho e fêmea, os conversíveis, né, por exemplo, a ideia de pais e criança, e os direcionais, acima e abaixo. Né. Os contrastes não binários, né, estariam relacionados com aquelas oposições de termos contrários, seriam as cores, os sabores, todas aquelas coisas que você tem em conjunto e cada elemento do conjunto se coloca em oposição a todos os outros elementos desse mesmo conjunto. Né. Nós vimos também que em alguns casos vai existir uma antissimetria nessa oposição, ou seja, apesar de ter uma oposição, um dos elementos ele tem aí uma força um pouco maior do que os outros. Né? Então os termos de uma díade vão ter diferentes valores ou prioridades e a gente vai ver que vai existir aí um elemento da díade que vai ser o dominante e o outro que vai ser o subordinado. Assim nós temos o bem e o mal, o positivo e o negativo, o puro e o impuro, o simples e o complexo. Né? São alguns exemplos de casos aí de antissimetria na oposição. Tá okay? Então, essas ideias de oposição, de diferenciação, elas são bastante importantes para a gente compreender esse processo de semiose. Né? Surge ainda aquela questão entre as semioses diádicas, que são as estruturalistas, e as semioses triádicas, né? Como, por exemplo, a semiose persiana, a semiose de Morris. Né? E nós vamos ver que isso acontece aqui também. Essa oposição diádica que surge aí dos contrários, ela pode ser vista como sendo intermediada, que é o truque das semioses triádicas. Né? E aí nós vamos estar incluindo, então, a mediação e a terceira idade persiana, e a terceira idade vai permitir a gente destacar as oposições encontradas no mundo natural e representá-las de uma maneira cígnica. Tá? Esse que é o grande truque. Essas oposições destacadas, elas vão servir, então, como blocos ou tijolos semióticos, e vão permitir aí uma descrição ou representação do mundo natural e vão poder ser usadas para descrever entidades e processos do mundo. Né? Então nós vamos ter aqui esse mesmo truque sendo usado, por exemplo, lá na fisiosemiose, bem como na biosemiose. Okay? Tudo isso mais como um grande preâmbulo para a gente poder começar efetivamente a estar falando de biossemiose, né? Tentar caracterizar o fato de que a biossemiose tem uma característica, a semiose do mundo natural, ela tem uma característica diferente daquele tipo de semiose que acontece no ser humano, né? E isso é marcado bastante por essa questão das diferenciações, tá? Bom, vamos entrar então agora especificamente no conteúdo principal da aula de hoje, que é exatamente a biossemiose. A biossemiótica, ela é proposta como uma ciência interdisciplinar que estuda os aspectos da comunicação e significação em seres vivos. A gente sabe hoje, qualquer pessoa que estude seres vivos, né, um biólogo, um ecólogo, um ecologista, né, vai entender o quê? Que a comunicação é uma característica essencial da vida em seres vivos. A gente não consegue conceber nenhum ser vivo sem que haja algum tipo de comunicação. Por quê? Porque as ações que são realizadas por um ser vivo dependem basicamente do quê? Dependem basicamente de um fenômeno de percepção e ação. Percepção, aonde você tem informações que são coletadas do mundo por meio de sensores, e ação, aonde o ser vivo vai então atuar sobre um meio ambiente, tá? Esse processo de percepção e ação, ele pode ser visto como um processo de semiose, tá certo? Onde você interpreta o mundo de alguma maneira e você atua como sendo o quê? Como sendo o resultado dessa interpretação que você realizou, tá? Além disso, os semioticistas, eles são interessante a sutileza que eles capturam. Eles vão dizer para a gente o seguinte: mais do que isso, um organismo é uma mensagem para as futuras gerações, especificando como sobreviver e reproduzir, né? Na medida que esse organismo vivo, ele continua existindo e continua atuando ao longo dos tempos, ele funciona como uma mensagem, né? Você recebe um organismo ali, você tem o quê? Uma quase que um ícone que vai nos dizer, olha, como que é esse processo de sobreviver e reproduzir? Ele está ali, iconificado no próprio organismo, tá certo? Então, isso aqui é uma sutileza, mas não deixa de ser uma verdade, né? É uma mensagem que a gente recebe aí do passado, nos ensinando como é possível ter vida, né? Como é possível ter sistemas que são vivos, ok? Nós vamos ter aí o caso interessante dos sistemas autocatalíticos, né, que são sistemas que transferem informação à sua progenia, de tal forma que os sistemas filhos irão atingir os mesmos estados que seus pais, né? Ou seja, é um pouco aquela ideia de que a gente transmite algum tipo de informação para os nossos sucessores, e os nossos sucessores vão acabar chegando a situações, chegando a estados semelhantes àqueles a que nós chegamos, né? Vai existir também o caso dos sistemas autorreprodutivos, que são sistemas que possuem um fecho semântico, porque definem a si próprios em sua progenia, né? E esse é um caso bastante interessante. A gente fala que um signo é alguma coisa que é capaz de gerar um interpretante. E esse interpretante deve possuir em si a capacidade de gerar um outro interpretante, né? Olha que, se a gente pega esse conceito e transfere isso para o ser vivo, o que que o ser vivo faz? O ser vivo é algo que é capaz de gerar outro ser vivo que tem essa mesma capacidade de gerar outro ser vivo. Então, se a gente parar para pensar, aquele conceito abstrato de signo, ele se aplica quase que imediatamente ao conceito de um ser vivo, né? Nem que seja um ser vivo unicelular, tá certo? Aquele ser vivo, ele é um signo. Por quê? Porque ele é capaz de gerar um interpretante, ou seja, ele é capaz de gerar um outro igual a ele, que continua com essa capacidade de interpretação ad infinitum ali para frente, tá? Então a gente para pensar e fala, puxa, de fato, né? Essa capacidade que um ser vivo tem é quase que a definição que a gente viu lá atrás de semiose, daquele processo de semiose, né? Então as coisas começam a ficar aqui interessantes para a gente estar pensando e vendo como é que isso é possível, Tá?
Um signo definido em um senso amplo é um objeto que é parte de um sistema autorreprodutivo, não é? Se a gente tem essa capacidade de fazer com que um signo seja capaz de gerar um interpretante que deve também ser um signo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se autorreproduzir. É uma característica intrínseca de um signo a autorreprodução, senão ele não é um signo, né? Esse signo é sempre útil para o sistema e seu valor pode ser determinado por meio da sua contribuição na reprodução do sistema como um todo. Tá certo? Eu posso ter alguma coisa, então, que vai ser útil para mim enquanto sistema, e ele, então, esse valor dele para mim é algo que vai caracterizar essa capacidade dele de atuar como signo. Né? Ele pode existir em múltiplos níveis hierárquicos dentro de um sistema autorreprodutivo. Né? Eu posso encontrar partes de um sistema autorreprodutivo que eu vou estar chamando, então, de signos. Né? E ele possui um objetivo dentro da evolução da vida. Né? Qual que é esse objetivo? De perpetuar aquela espécie e fazer com que aquela espécie consiga se propagar. Né? O objetivo dessa evolução sígnica, qual que é? É aumentar a complexidade dos sistemas por meio do desenvolvimento de novos níveis hierárquicos. Nós vamos ver que vai surgir aí uma teoria que é chamada aí de teoria de transições metassistêmicas, que é desenvolvida aí por um tal de Vladimir Turchin. Né? Isso aqui, apesar da gente estar citando aqui, isso aqui não é algo que vem da biosemiótica, isso aqui é algo que vem do estudo de sistemas complexos. Se a gente for analisar essa teoria de transições metassistêmicas, qual que é essa teoria? Ela é uma teoria que nos diz o seguinte, olha, alguns tipos de sistema, eles possuem intrinsecamente algum tipo de complexidade que faz com que chegue uma hora, ele consiga criar um sistema de segunda ordem que é capaz de se colocar em relação com esse sistema de primeira ordem. Tá? Quem estuda isso é o pessoal que estuda a chamada cibernética de segunda ordem. Né? A cibernética, vocês já devem ter ouvido falar esse termo. Existe uma sociedade dentro do I3E, né? O IEEE System and Cybernetics. Essa ideia de cibernética, qual que é? A ideia exatamente da gente ser capaz de estudar esse fenômeno que acontece, que é um fenômeno relacionado com inteligência, que é um fenômeno relacionado com a ideia de inteligência artificial e com a ideia de controle. Nós vamos ver que essa ciência da cibernética, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade de adaptação que os sistemas cibernéticos devem ser capazes de realizar. Né? Dentro desse estudo da cibernética, o pessoal chegou à conclusão de que existiria uma área lá chamada de Second Order Cybernetics, cibernética de segunda ordem, e essa cibernética de segunda ordem, ela traz um novo nível de sofisticação, um novo nível de complexidade para a gente compreender os sistemas cibernéticos. E essa teoria, que é a teoria das transições metassistêmicas, ela é uma teoria que foi originada dentro desse contexto, né, lá dessa cibernética de segunda ordem. Só que o interessante é que ela cai como uma luva para explicar essa ideia da biosemiose. O que é a ideia da biosemiose? Olha, a ideia é a seguinte, vamos supor que a gente tenha um mundo, né, onde você tem certas características materiais que fazem com que esse mundo ele se desenvolva, tá certo? Qual que é a teoria por trás? A teoria é que existe algo nesse mundo que é a capacidade de terceiridade, é a capacidade de semiose, e essa semiose seria a responsável por gerar complexidade nos sistemas. Então você começa num mundo fisiosemiótico, onde você só tem estruturas moleculares e de alguns tipos de reações químicas acontecendo, só que alguma dessas reações, elas têm o quê? Elas têm semiose acontecendo ali dentro. Essa semiose vai fazer com o quê? Vai fazer com que você aumente o nível de complexidade do seu sistema. Aumentando esse nível de complexidade, você acaba gerando o quê? Você acaba gerando sistemas mais complexos a partir de sistemas menos complexos, por conta da semiose que está acontecendo ali. Tá? Isso vai levar o quê? Vai levar à criação, por emergência, de sistemas mais sofisticados do que os anteriores. Então isso aqui, o que que é? É uma tentativa de explicar o surgimento de sistemas vivos a partir de matéria não viva. Tá certo? Essa matéria não viva, ela só pode se transformar em matéria viva, né, em sistemas vivos, por conta de um processo ali dentro, que é o processo de semiose. Esse processo de semiose leva a transições metassistêmicas, e essas transições metassistêmicas levam o quê? À emergência de sistemas de mais alta complexidade. Tá? Tudo isso é teoria, gente. Não há uma prova dessa teoria ainda hoje. Mas é uma teoria que as pessoas estão desenvolvendo para tentar explicar o processo de vida. Como que a vida surgiu no planeta Terra? Né? Essa é uma das maneiras de tentar explicar esse processo. Okay? Isso aqui é possível você simular. Né? Não é uma teoria somente, por assim dizer, de você achar isso ou achar aquilo. Você pode estar simulando essas transições metassistêmicas em sistemas artificiais, em computadores. Então você consegue enxergar essa evolução de complexidade acontecendo a partir desse processo de semiose, esse processo de terceiridade que está embutido ali dentro. Okay? Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, não é tão fácil de enxergar isso aí. Né? Tem todo um background que a gente tem que olhar para poder entender o que está acontecendo aqui. Né? Mas, no fundo, o que, que é isso? É essa ideia, olha, tem semiose no mundo, a semiose faz parte da natureza, o fato da semiose fazer parte da natureza permite um aumento gradativo de complexidade. Esse aumento gradativo de complexidade, ele vai levar o quê? Ele vai levar à formação dos sistemas vivos e vai chegar num ponto onde você vai chegar na formação do ser humano. Né? Essa que é a teoria que está por trás dessa proposta aqui. Né? A proposta qual que é? A responsabilidade pela vida humana, né, como a gente vê hoje, seria por conta dos processos de semiose de baixo nível que aconteceram lá atrás e que foram se desenvolvendo até chegar aonde a gente chegou hoje, né? Tudo por teoria da evolução. Tá? Bom, vamos ver um pouquinho. Essa questão das transições metassistêmicas, eu coloquei aqui mais para aqueles que vocês, aqueles de vocês que quiserem conhecer um pouco mais sobre isso, né? E eventualmente motivar aí alguém que esteja procurando aí um tópico para monografia, para estar investigando um pouco mais isso. Infelizmente, nós não vamos ter tempo aqui no curso para poder andar atrás desse assunto, mas é um assunto que seria interessante para alguns de vocês, eventualmente, estarem procurando para uma monografia. Tá? Vamos, então, entender agora um pouquinho da história da biosemiótica. A biosemiótica ela começa, mais ou menos, em 1940, com Jacob von Uexküll, onde ele desenvolve uma teoria pioneira do significado que considerava os animais como intérpretes do seu ambiente. Né? Isso lá, em 1940, ele já dizia, olha, os animais são intérpretes do seu ambiente. Ele cria uma noção que vai ser fundamental para a gente, inclusive quando a gente estiver pensando, por exemplo, num sistema inteligente colocado dentro de um determinado ambiente. Essa noção de Umwelt. Né? O que é o Umwelt? Umwelt é uma palavra em alemão que significa nada mais, nada menos do que ambiente. Tá? Mas o termo Umwelt, ele acabou se transformando de simplesmente uma palavra em alemão em um termo técnico. Para designar o quê? Para designar aquilo que a gente entende como ambiente sensível ou ambiente subjetivamente interpretado. Né? Nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre essa noção de Umwelt, isso vai ficar bem mais claro para vocês. Essa é a ideia que ele colocou, que é uma das principais contribuições do Jacob von Uexküll para a biosemiótica. Né? Ele considerava somente organismos vivos como intérpretes, então ele não é capaz, por exemplo, de colocar dentro da sua teoria a fisiosemiótica, e não é capaz de colocar dentro da sua teoria também a cibersemiótica, né? Aquela ideia de você ter sistemas semióticos artificiais criados pelo homem. Para ele isso não era possível. Né? Ele era bastante ortodoxo no sentido de dizer somente seres vivos são capazes de realizar semiose. Né? ele mostra aí a habilidade dos animais em interpretar o mundo e como que isso os ajuda a executar as suas funções. Ou seja, é por meio da capacidade que os animais têm em interpretar o mundo que ele consegue executar as suas funções biológicas aí, que permitem que ele consiga evoluir ao longo da sua existência, né? Ele vai propor para a gente um conceito de utilidade, né, que é um sinônimo quase de adaptação, que não era baseado na teoria da seleção natural. Isso aqui é um ponto interessante, que apesar da ideia, das ideias inovadoras, o Jacob von Rüxkow ele não dava apoio à teoria da evolução, né? Ele era um anti-evolucionista, ele achava que a teoria da evolução estava errada, né? E é interessante porque a gente olhando para os escritos dele, não há nada que obrigue que isso seja dessa maneira, né? Esse trabalho do Jacob von Rüxkow, ele foi continuado por seu filho Turri com um enfoque ligeiramente modificado, pois o Turri, ele inclui as noções da teoria da evolução na teoria do Rüxkow. Então, embora o Rüxkow fosse um não evolucionista, né, ele fosse anti-evolucionismo, nós vamos ver que o Turri von Rüxkow, ele incorporou dentro da teoria do pai a teoria da evolução, que para nós faz muito mais sentido do que a teoria original do Jacob von Rüxkow, né? Nós vamos ter a contribuição do Sebiok, né, principalmente esses trabalhos aí a partir de 72, onde ele vai propor uma teoria de zoossemiótica, que contribuiu bastante para a integração entre biologia e semiótica, né? Ele estuda basicamente os signos usados por animais, né? Signos visuais, signos acústicos, signos químicos, né? Os feromônios, por exemplo, qual que é o efeito dos feromônios no comportamento de diferentes tipos de animais, né? Que são processados aí pelo sistema nervoso, da mesma maneira que em seres humanos, né? Então ele inclui o ser humano aí, mas ele não diferencia o ser humano como sendo diferente dos outros animais. Ele trata tudo dentro de um mesmo tipo de abordagem, né? Ele vai propor então que é uma questão natural a gente expandir as noções semióticas para os animais, né? E na época que ele fez isso, existia todo aquele debate, né, entre se a semiose ela é algo que acontece somente no ser humano, né, ou se é algo que acontece nos animais também. Basta a gente lembrar a teoria de Eco, né, que nós vimos aí na aula passada, onde ele dizia abertamente que só existe semiose em seres humanos. O Sebiok, ele era uma voz contrária que se colocava, mais ou menos contemporâneos, né, e dizia, não, pode existir semiose em animais também. E ele mostrava que essa semiose efetivamente acontecia, né? Ele começou estudando a característica dos signos sendo estudadas pelo sistema nervoso, mas ele acabou descobrindo posteriormente que a interpretação de signos não necessariamente demanda o sistema nervoso, né? Eu poderia ter semiose acontecendo, por exemplo, em sistemas metabólico-hormonais, em sistemas imunológicos, ou seja, não necessariamente precisa acontecer somente para animais que possuam um sistema nervoso. Eu vou ter em outras instâncias, em outros níveis também, algum tipo de semiose, tá? Vamos falar um pouquinho também da contribuição de Krampen, né, lá por volta de 80, da década de 80, que estudou bastante a chamada fitossemiose, né, a semiose que acontece nas plantas, como que as mensagens químicas que acontecem, que são trocadas pelas plantas, elas são importantes para o desenvolvimento da própria planta e para o funcionamento, né, das funções internas das plantas, né? Ele sugeriu que mesmo sem um sistema nervoso, as plantas eram capazes de interpretar signos, né? Isso aí tem muita gente que diz que é capaz de conversar com as plantas, né? Eu acho que isso é um exagero, obviamente, né? Mas as plantas são sim capazes de interpretar sensorialmente alguns tipos de sinais, né? A gente vê que ela é capaz, por exemplo, de detectar a umidade, é capaz de fazer com que as suas raízes cresçam em direção a onde existe maior capacidade de umidade, inclinação do sol, né, iluminação, enfim. Existe uma série de elementos que as plantas reagem a esses elementos. E essa reação, o que, que é? É uma interpretação. É uma interpretação, é um processo de semiose. Certo? Então, ele foi um dos grandes estudiosos aí da fitossemiose. Para nós é só uma curiosidade, né? Nós não vamos estudar fitossemiose aqui, né? Howard Paty sugeriu que a comunicação é uma característica essencial da vida. Charov estudou aí o relacionamento entre a utilidade e a semiótica, né, dizendo que a medida final da verdade é a própria utilidade, tenta usar então essa questão de que um processo sígnico estaria conectado a uma medida de valor daquele signo para o ser vivo, e que a biossemiótica poderia ser considerada como uma fonte de toda a biologia e da semiótica. Então ele tenta propor a biossemiótica como uma meta-ciência para estudar toda a biologia e toda a semiótica. Né? Talvez aqui ele tenha exagerado um pouquinho, dizendo que a biossemiótica é a ponte para se compreender toda a semiótica. Né? Isso é uma discussão que está rolando também na lista Percielli até hoje. Né? Existem aqueles defendendo de que a semiótica ela evolui a partir da biossemiótica e aqueles dizendo que, na verdade, a biossemiótica é somente um pedaço da semiótica. Quem está com a razão, ainda estamos para descobrir. Né? Hoffmeier desenvolveu essa visão de Charoff, mostrando que o organismo é uma mensagem para gerações futuras, descrevendo a arte de sobrevivência da reprodução. Né? Então, é aquela ideia que a gente comentou no comecinho da aula, de como que a gente pode estar enxergando semiose em todos os lugares se a gente tiver o conhecimento adequado. Tá, ok? Isso é para a gente só ter uma ideia do que aconteceu, de como é que essas coisas evoluíram. Vamos entrar agora nos conceitos mais importantes para a gente. Tá? E o que a gente vai começar a falar agora é aquilo que é o filé mignon da aula de hoje, aquilo que nos importa particularmente. Tá? Uma série de conceitos que são muito importantes e que vocês vão ver que as nossas questões que a gente desenvolveu aí no questionário, elas vão focalizar mais em cima dessas questões do que daquelas curiosidades aí com relação à história ou, enfim, e outras questões aí menos importantes para a área de sistemas inteligentes. Tá? O primeiro conceito que a gente vai estudar e que é muito importante que a gente entenda é o conceito de Umwelt. Como eu falei com vocês, esse conceito, ele diz respeito ao que a gente entende como um ambiente sensível. Tá? Eu vou passar para vocês aqui a definição original de um Umwelt, como ela foi criada pelo Jacob von Nuxkow. Né? E depois eu vou passar para vocês uma versão adaptada daquela versão do Jacob von Nuxkow, para vocês entenderem por que ela pode ser interessante para a gente. Né? Na definição original, o que seria Umwelt? Né? O Umwelt pode ser definido como compreendendo os aspectos fenomenológicos das partes do ambiente de um sujeito, um organismo animal, ou seja, as partes que este seleciona por meio dos órgãos sensoriais específicos de sua espécie, de acordo com sua organização e suas necessidades biológicas. Tá? Essa é a definição original do Jacob von Nuxkow. Vocês reparem que essa definição tem uma série de limitações. Primeiro, né, ela diz que eu preciso ter um organismo animal aqui, tá, para poder ter um Umwelt. Nós vamos ver aqui na definição ampliada, isso não é algo que existe mais. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o que é o Umwelt? São aquelas partes do ambiente que um ser vivo é capaz de sensoriar por meio dos seus sensores. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Nós, como seres vivos, tá certo? As radiações eletromagnéticas fazem parte do nosso Umwelt, não? Aquelas na faixa de luz, sim, né? Porque nós somos capazes de detectar. Mas aquelas que a gente usa para transmissões de rádio, de televisão, não fazem parte do nosso Umwelt. Por quê? Nós não temos sensores capazes de detectar essas partes do ambiente. Então é como se isso não existisse para nós. Tá certo? Essa que é a ideia que está por trás da ideia de ambiente sensível. O ambiente, ele tem uma existência concreta, mas nós somente somos capazes de detectar parte dessa existência completa. Tá? Vamos ver como é que esse conceito ele pode ser modificado e continuar transmitindo o mesmo tipo de ideia. Né? Vamos ler aqui, olha. O conceito ampliado de Umwelt. O Umwelt pode ser definido como compreendendo os aspectos fenomenológicos das partes sensíveis do ambiente que envolve um dado sistema, ou seja, as partes com que o sistema é capaz de interagir por meio de seus sensores e atuadores, de acordo com sua organização interna e seus objetivos próprios. Então, repare que o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, com a seguinte diferença. Aqui, Umwelt é um elemento puramente biológico. Somente seres vivos podem ter Umwelt. Já com essa outra definição, que é muito similar a essa, nós podemos, por exemplo, dizer que um robô pode ter um Umwelt. Um sistema inteligente pode ter um Umwelt. Por quê? Porque ele é capaz de sensoriar o seu ambiente e, através desse sensoriamento, ele é capaz de encontrar pedaços, fenômenos nesse ambiente que são fenômenos úteis, de alguma forma, para o seu funcionamento. Tá certo? Então, reparem que essa divisão aqui, ela é uma divisão que divide os próprios especialistas. Tem aqueles puristas que vão dizer assim, não, isso aqui não é Umwelt. Umwelt é isso aqui. E tem aqueles pragmáticos que vão dizer, ah, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá certo? Isso aqui é só uma outra maneira mais interessante de dizer a mesma coisa que está sendo dita aqui. Tá certo? Deu para vocês entenderem o que é o Umwelt, essa ideia de ambiente sensível? Né? Vamos mostrar aqui umas figurinhas que vão ajudar a gente compreender melhor. Né? Então aqui nós temos um exemplo do que seria o Umwelt. Né? Nós temos aqui um ambiente, tá certo? E nesse ambiente nós vamos dizer, existem objetos do tipo verde e objetos do tipo vermelho. Tá certo? Só que aqui o nosso sistema, que é esse objeto preto que está aqui no meio, né? Ele não é capaz de sensoriar os objetos vermelhos. Por algum motivo, ele não tem sensor de vermelho, ele não enxerga vermelho, não enxerga nada. Né? Para ele, o ambiente é assim. Isso é o que ele é capaz de enxergar. Tá certo? Então, nós temos o sistema aqui. Isso aqui é o Umwelt desse sistema. Tá certo? Então, aqueles elementos que não são detectáveis pelo sistema, não fazem parte do seu Umwelt. Tá? O Umwelt vai ser o quê? Somente aquilo que a gente é capaz de tá compreendendo. Okay? Nós vamos ver que diferentes espécies animais vão ter diferentes capacidades de sensoriamento e diferentes capacidades de perceber o seu ambiente. Tá? Por exemplo, alguns tipos de bactérias são capazes de detectar o gradiente de temperatura, mas não são capazes de medir a temperatura absoluta. Então, você colocar essa bactéria numa solução a 100 graus ou a 0 graus ou a 10 graus, tá certo? E não haver diferença, ela não vai perceber que houve mudança da temperatura. Então, a temperatura em si é algo que não faz parte desse Umwelt, né? E, na verdade, onde a variação da temperatura já faz parte do Umwelt. O que nós vamos ver é que diferentes animais vão poder cada vez mais perceber mais coisas que estão no ambiente. Aquilo que a gente pensa que é o ambiente, na verdade, não é o ambiente, mas é o nosso Umwelt, né? O Umwelt humano. A gente olha para o nosso ambiente, a gente vê um monte de coisa ao nosso lado. Mas nós não estamos vendo outras coisas. Por exemplo, nós não somos capazes de ver as ondas eletromagnéticas que estão fluindo aqui nessa sala. Nós só conseguimos ver o quê? O espectro luminoso. Fora o espectro luminoso, não existe. Não faz parte do nosso Umwelt. Como é que nós somos capazes de descobrir que as ondas eletromagnéticas existem? Porque nós somos capazes de construir aparelhos, não é isso? E esses aparelhos é que são capazes de alguma forma, detectar essas ondas eletromagnéticas e registrar elas de alguma forma, de tal forma que a gente pode estar acreditando que as ondas eletromagnéticas existem. Né? Mas se a gente parar para pensar, a gente vive num mundo em que esses conceitos são muito naturais, né? Você ligar um rádio e sair uma voz ali do rádio. Mas vocês pararam para pensar que isso é bem pouco antinatural, bem pouco natural? Né? Imagina a primeira vez que você ouviu uma voz saindo do rádio. Isso é uma coisa que deve ter causado muito espanto. Mas como que aquela lá foi parar ali dentro? Né? Não, vem vindo pelo ar. Mas como vem vindo pelo ar se eu não escuto? Não vem, né, de uma forma invisível, que não é capaz de ser vista. Parece magia, não parece? Né? A gente escuta isso, a gente fica e fala, poxa, né, tem algo de estranho aqui. Tá certo? Mas da mesma maneira, nós poderíamos estar, por exemplo, pensando, da mesma maneira que a gente é capaz de acreditar, né, que existem as ondas eletromagnéticas, nós, por exemplo, duvidamos que existam fantasmas. Apesar de terem pessoas que dizem que são capazes de ver os fantasmas, nós não somos, então não faz parte do nosso umvelte, né? Se de fato eles existem, eles seriam o quê? Seriam essas coisas vermelhas aqui que nós não somos capazes de ver. Tá certo? Mas isso nos dá o quê? Nos dá pelo menos uma incerteza com relação ao que nós somos capazes de compreender do nosso ambiente. Né? Nós sabemos que pode existir partes do nosso ambiente que nós não somos capazes de detectar. Por quê? Porque nós não temos órgãos sensoriais apropriados para poder estar detectando essas partes do ambiente. Tá ok? Então, esse conceito de umvelt, ele é bastante poderoso. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que alguns tipos de abelhas, a gente fica parando para pensar, poxa, como é que a abelha consegue acertar direitinho a pontinha das flores? Né? Tem um biólogo que ele fez uma representação de como que as abelhas enxergam as flores. Né? Como é que elas enxergam as flores? Elas enxergam um fundo cinza e um pontinho vermelho ali em cima. Então, o mundo para elas é o quê? É uma massa cinza que é disforme, que elas não são capazes de verificar nenhum tipo de diferença, e vários pontinhos vermelhos. Aí, o que ela faz? Ela vai para os pontinhos vermelhos. Tá? E é por isso que ela consegue se deslocar num mundo onde existe um monte de informação que nosso umvelte, que faz parte do nosso umvelte, nós conseguimos ver isso, as abelhas não veem. Elas simplesmente vão em direção aos pontos vermelhos que elas são capazes de enxergar. Tá? Isso nos dá algumas ideias bastante interessantes com relação ao desenvolvimento de sistemas inteligentes. Né? Se nós formos capazes de projetar um conjunto sensorial adequado para um sistema, nós podemos fazer com que ele atinja seus objetivos, ignorando aquelas partes complexas que não são importantes para o funcionamento, para os objetivos desse sistema inteligente. E nós estamos aplicando diretamente esse conceito de umvelt para poder fazer com que o sistema use a informação necessária para que ele possa trabalhar a sua função, possa exercer a sua função. Tá ok? Tá clara essa ideia de umvelt, gente? Acho que isso aqui é um negócio simples, né? Mas uma vez apresentei essa transparência num congresso de semiótica lá em São Paulo para um pessoal que estudava lá na PUC de São Paulo, no curso de comunicação e semiótica. Né? E o sujeito veio falar para mim depois, professor, finalmente entendi o que era um umvelt. Eu não era capaz de entender o que era um umvelt. A gente vê uma imagem simples como essa, faz a gente entender o conceito tranquilamente. Né? Não há dificuldades maiores para a gente poder compreender esse conceito. Tá? Tem outros conceitos que são relacionados à ideia de um umvelt que a gente precisa também conhecer. Né? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que o umvelt e a representação desse umvelt são coisas distintas. Tá? Por quê? Porque o umvelt é algo que faz parte do sistema. Tá? Ele vai ter o quê? Ele vai ter um ícone que vai ser a representação do umvelt internamente ao sistema. Mas essa representação não é o próprio umvelt. O umvelt está no mundo. Tá? A representação dele é outra coisa diferente. Né? Então, essa figurinha aqui, ela mostra bem para a gente o que está acontecendo. Né? O ambiente é algo maior do que o umvelt. Tá certo? E a representação do umvelt é algo que é semelhante ao umvelt, mas é diferente. Ele é um ícone do umvelt de alguma maneira. Tá certo? Enquanto isso aqui está no mundo externo, está no mundo real, né? Tanto o ambiente faz parte do mundo real como o umvelt faz parte do mundo real. Essa representação interna do umvelt é algo que faz parte do mundo interno do agente semiótico, tá certo? Aquele agente que está realizando semiose. Tá ok? Então isso aqui também é importante para a gente ter essa diferenciação entre o que é o umvelt, o que é o ambiente, O umwelt é um pedaço do ambiente, não é o ambiente inteiro. É aquele pedaço que nós conseguimos detectar com os nossos sensores. E nós vamos representar esse ambiente, esse pedaço do ambiente, internamente, de alguma maneira, nos estados internos aí do nosso sistema inteligente, do nosso sistema semiótico. Tá?
Alguma coisa que esteja no ambiente que eu consiga detectar, mas não entender, faz parte do mundo?
Não, se você detecta, você entende.
Não, quer dizer...
Você fala detectar indiretamente?
Eu consigo...
Como no caso das ondas eletromagnéticas, por exemplo.
Eu vi uma reportagem uma vez que um indivíduo com um lenço branco conseguiu intimidar um leão.
Uhum.
Porque aquilo não fazia... Ele nunca tinha visto um lenço branco.
Uhum.
E no universo de cores que ele vivia lá na África, não existia aquele lenço branco de pinto. Né? Então, assim...
Isso faz parte do umwelt.
Faz parte.
Faz parte. Se ele é detectável, ele faz parte. Né? Ele não faria parte se ele não fosse detectável. Ou se ele fosse detectável somente indiretamente. Que nem nós, por exemplo, somos capazes de detectar indiretamente as ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas passam a fazer parte daquilo que a gente considera como existente por conta de uma detecção intermediada.
Então,
Mas a onda eletromagnética não faz parte do nosso umwelt. Nós vamos falar sobre isso agora. Tá? Dois outros conceitos são importantes, então. Né? O primeiro deles é o conceito de Innenwelt. O que é o Innenwelt? O Innenwelt é o mapa cognitivo desenvolvido dentro de cada indivíduo, capacitando o mesmo a encontrar o seu caminho no ambiente e a inserir-se em uma rede de comunicações, interesses e meios de vida compartilháveis com outros organismos dentro do seu umwelt. Então, o que é o Innenwelt? O Innenwelt é a representação interna que o indivíduo tem do seu umwelt. Tá? E um outro conceito importante é o Lebenswelt. O Lebenswelt é o umwelt de um indivíduo humano ampliado com os recursos que a tecnologia humana pode desenvolver. Né? Ele é, portanto, pretensamente, a união dos umwelts de todas as outras espécies animais. Né? E é talvez a melhor aproximação que nós podemos ter do ambiente real. Né? A melhor coisa que nós podemos entender como sendo realidade é o nosso Lebenswelt. É aquilo que nós somos capazes de sensoriar diretamente por meio dos nossos sensores ou indiretamente por meio dos artefatos tecnológicos que a gente cria. É por meio desses artefatos tecnológicos, por exemplo, que a gente é capaz de acreditar que existem ondas eletromagnéticas. Tá certo? Se um dia nós fomos capazes de detectar um aparelho que seja capaz de detectar fantasmas, os fantasmas vão fazer parte do nosso Lebenswelt. Enquanto isso não acontece, não faz parte do Lebenswelt. Né? O Lebenswelt ele vai somente incluir okay, aqueles elementos que efetivamente nós somos capazes de detectar diretamente ou indiretamente por meio da tecnologia. Mas lembrando o seguinte, que não necessariamente o Lebenswelt corresponde ao ambiente real. Tá certo? Pode haver algo a mais na realidade que está inacessível a gente. Né? Nós não temos acesso porque os nossos sensores não permitem que a gente detecte essa parte da realidade que não nos é acessível. Tá certo? Então isso aqui dá margem para um monte de discussões. Né? Essa ideia de Lebenswelt, a ideia de umwelt, a ideia de ambiente sensível, né? A ideia de Innenwelt. Eu vou deixar vocês realmente pensando a respeito disso. Né? E de como a nossa capacidade de compreender a natureza ela é bastante limitada aos nossos órgãos sensoriais. Tá certo? Como é que um cego é capaz de compreender cores? As cores não fazem parte do umwelt dele. Então, isso não é algo que existe para ele. Ele não é capaz de conhecer. Né? Lembramos aqui também aquela famosa metáfora de Platão, né? Onde ele falava daquelas pessoas que viviam dentro de uma caverna, né? E elas eram capazes de enxergar o mundo real somente por meio das projeções das imagens que vinham do mundo real e entravam dentro da caverna. E eles achavam que aquilo era o mundo real. Né? Um dia um desses prisioneiros da caverna consegue escapar, ele vai para fora da caverna e vê que o mundo é algo muito diferente do que o que ele tinha, que eles viam lá, e volta para contar para os colegas. e os colegas não acreditam nele, né? Não acreditam. Mas que é isso? Você está delirando, né? Isso que você está falando não existe. Por quê? Porque eles não eram capazes de enxergar. Se eles não eram capazes de enxergar, não fazia parte do umwelt deles. E eles não eram nem capazes de compreender o que, que esse indivíduo estava relatando dessa experiência que ele teve fora da caverna. Tá? Isso é uma coisa que já vem, uma história que vem de 2.400 anos atrás, mas que continua sendo interessante, continua sendo apropriado para a gente entender esses fenômenos aqui relacionados aí com a biosemiótica. Ok? Bom, dois outros conceitos que são muito importantes dentro da biosemiótica, né? O conceito de exo e endossemiose, né? O que é isso? Exossemiose é o conjunto de processos semióticos que ocorrem entre organismos vivos. Então, por exemplo, se um animal libera um feromônio no ambiente e um outro animal detecta aquele feromônio para tomar algum tipo de atitude, como acontece, por exemplo, com as formigas, né? Que, aliás, é uma área de estudos dentro da inteligência artificial, a área de colônia de formigas, que usa exatamente dessa característica dos feromônios. Isso é o quê? Isso é um processo de exossemiose. Ou seja, o signo, ele ocorre externo ao ser, né? Por isso que tem esse exo, né? Exo significa fora, semiose por fora, né? O que seria a endossemiose? A endossemiose é o conjunto de processos semióticos ocorrendo internamente a um organismo vivo. É aquele conjunto de sinais que acontecem dentro do próprio organismo vivo. Por exemplo, se eu tenho um neurônio que recebe uma informação aqui no meu olho, né, uma informação luminosa, transforma essa informação em informação elétrica, informação vai andando por dentro do meu corpo, na forma de impulsos elétricos, impulsos químicos, o que está acontecendo ali dentro? Isso é endossemiose. Tá? Quando acontece, por exemplo, um processo dentro da célula, onde você tem, por exemplo, a formação de proteínas, os ribossomos, né? Entra lá uma cadeia de DNA dentro de uma célula, essa cadeia de DNA ela é reconhecida pelo ribossomo e o ribossomo começa a montar as proteínas internamente, esse processo é um processo de endossemiose. Tá certo? Então a gente repara o quê? Existe semiose tanto do ponto de vista externo, que seria a exossemiose, como aquela semiose do ponto de vista interno, que acontece internamente ao organismo, né? A gente sabe que um organismo ele é componentizado hierarquicamente em sistemas orgânicos, órgãos, tecidos, células e organelas celulares, né? Em cada um desses níveis vão ocorrer processos exo e endossemióticos. Depende, portanto, o quê? Do sistema em si e não do ser vivo. Tá? Se eu estou estudando processos exossemióticos, eu estou encapsulando um pedaço do sistema e vendo os signos que ele troca com outros sistemas. Se eu estou olhando internamente ao próprio sistema, eu estou tratando um processo de endossemiose. Tá? Em cada um desses níveis, então, vão ocorrer esses processos exo e endossemióticos, e esses processos vão utilizar processos químicos, térmicos, mecânicos, elétricos, como veículos sígnicos. Tá? Não existe um tipo único de veículo sígnico. Esses processos ocorrem todos de maneira independente e paralela, né? A gente vê que não é só paralela, né? Em alguns aspectos ela pode ser sequencial, mas ela usa alguns aspectos sequenciais e muitos aspectos paralelos que podem estar acontecendo nesse processo. Então, na verdade, o processo de semiose não é um processo sequencial, mas eu tenho o quê? Uma cadeia de reações semióticas acontecendo internamente dentro de um ser vivo, né? Essa que é a ideia principal colocada aqui. Tá? A gente tem uma estimativa, né, de que nós temos aí por volta de 25 trilhões de células no corpo humano, né? Imagina que todas essas células estão interagindo entre si de alguma forma, enviando comunicação de um lado para o outro. Vocês são capazes de imaginar a teia de informação que acontece aí dentro? Né? Não é pouca coisa. Né? É uma teia realmente fantástica. Né? Se a gente se restringir a só um subsistema, por exemplo, se a gente olhar só para o sistema imune, né, que é uma parcela da nossa humanidade, o sistema imune ele tem por volta de 10 a 12 células formando uma rede ordenada e funcional, operando via signos consistindo de substâncias químicas. Né? Aquela ideia de você tem um antígeno, o antígeno ele é reconhecido ou não, aí tem todo um sistema de células que vem para poder combater aqueles antígenos que podem prejudicar, que são reconhecidos como não próprios do organismo. Né? E nós temos um sistema interno nosso que é capaz de saber se um determinado elemento, um determinado objeto que é reconhecido internamente, se ele pertence ao corpo ou não pertence ao corpo. Né? Porque se ele pertence ao corpo, ele vai ter ali o DNA do indivíduo marcando ali, reproduzindo ele em todas as células do corpo, e ele então vai aceitar a presença daquele indivíduo ali sem grande estresse. Por outro lado, se ele tem um objeto lá que ele não reconhece como sendo pertencente ao corpo, o que ele vai fazer? Ele vai desencadear toda uma guerra para poder destruir aquele elemento. Diga.
O interessante desse processo é que pode ter erro também de interpretação.
Claro, com certeza, com certeza. Né? Aquele processo que a gente entende como alergia, o que é o processo alérgico? O processo alérgico é quando o nosso sistema imunológico ele se engana. Ele detecta erroneamente algo que é uma invasão e, na verdade, é o nosso próprio corpo. E aí ele começa a mandar bombardeio em cima das nossas próprias células. E começa a destruir nossas próprias células. Esse processo pode chegar até a morte. Né? Pode chegar até a morte do indivíduo. Né? O interessante de falar do sistema imune é só para falar que, apesar dele estar fora do sistema nervoso, o sistema imune também interage com o sistema nervoso. Tem pontos de conexão. Né? E ele é capaz de gerenciar processos exo- e endossemióticos acontecendo internamente dentro do indivíduo. Né? Um outro exemplo que também mostra para a gente aí um processo endossemiótico é a ideia do código metabólico. Né? O que é o código metabólico? É um simbolismo biológico e é entendido aí como a origem da comunicação intracelular. Né? Ele possui modos de regulação simples e complexos, e vai ter aí moléculas efetoras intracelulares, os chamados AMP cíclicos, né? E vou ter eventos extra e intracelulares que vão gerar aí o chamado código metabólico. É como que aquela sequência de reações químicas que estão acontecendo dentro do organismo, elas se processam somente na presença de certos elementos, que são os detonadores dessas reações, né? Que estão atuando como? Estão atuando como signos nesse processo, tá certo? Toda vez que eu tenho uma ação detonada por uma informação que eu consigo detectar, eu estou tendo um processo de semiose ali. Diga.
A interação aí, no caso, entre o sistema nervoso e o imune, seria um exo. Ele é endo, mas entre os dois sistemas é um exo.
Entre os dois sistemas é exo. Tá? É sempre assim, você tem uma interação entre dois sistemas, é exo. Se é interno ao próprio sistema, é endo. Tá ok? Tá certo? Então, é simples a ideia, né? Não tem nada de complicado aqui. Mas ela é uma ideia poderosa, uma ideia bastante importante. Por quê? Porque ela mostra os diferentes níveis de complexidade que a gente pode ter para poder gerar os nossos sistemas semióticos. Né? E são inspiração, todos esses tipos de sistemas são inspiração direta para a gente construir sistemas inteligentes. Né? Não, não, isso não é desconhecido de ninguém. Ok? O código neural, né? Que é talvez aquele estaria mais próximo do que a gente entende aí como a fonte da inteligência, porque a gente imagina que a nossa inteligência acontece por meio de reações neurais acontecendo no nosso cérebro, né? Também vai ser um processo de semiose, tá certo? E vai incluir modos de comunicação que podem estar incluindo aí as condutâncias de membrana, padrões de spikes neuronais, potenciais graduados, acoplamento elétrico entre células, transmissão química e elétrica nas sinapses, secreções e modificação da função neural por meio de alguns tipos de chamados neurotransmissores. Né? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que tem toda uma semiose acontecendo dentro simplesmente do estudo do neurônio. Né? Nós vamos encontrar processos semióticos entre os reinos, né? A chamada fitossemiose, que seria das plantas, a micossemiose, que é um estudo específico dos processos de semiose acontecendo em fungos. Tá? Então vai haver alguns semioticistas que estudam especificamente a micossemiose e tem algumas características bastante interessantes, né? E a zoossemiose, que seria aquele estudo realmente dos processos exossemióticos no nível de animais, tá certo? Então são a maneira com que os animais interagem entre si e se comunicam de alguma forma, tá? E uma hipótese que também não deve ser descartada, e a gente não tem uma solução, uma resposta definitiva para ela, é a chamada hipótese Gaia, né? O que é a hipótese Gaia? A gente sabe que o nosso corpo, ele é formado por uma série de células que se compõem, tá certo? E que, de uma certa forma, interagem semioticamente, e o nosso corpo como um todo é o quê? É o resultado dessas interações semióticas acontecendo internamente dentro de do nosso corpo, né? Aí alguém chegou a pensar, poxa, e a Terra? E o planeta Terra? Também não tem uma série de interações semióticas acontecendo ao longo do planeta Terra? Será que nós poderíamos ver o planeta Terra como um todo, como sendo um organismo complexo, onde eu tenho uma teia de informações sensoriais, né, avançando umas às outras, né? Então isso é a chamada hipótese Gaia. É a ideia de que os organismos animais e vegetais fazem parte de um processo endossemiótico no qual o organismo vivo em questão é o próprio planeta Terra. Tá certo? Tem muitas pessoas, tem alguns argumentos a favor e tem alguns argumentos contra essa hipótese Gaia. Os argumentos a favor são de que essa conexão endossemiótica e exossemiótica, ela acontece daqui da mesma maneira que acontece com o caso do nosso corpo humano, né? Argumentos contra a hipótese Gaia seriam basicamente de que a Terra não se reproduz, tá certo? Apesar de nós, enquanto seres biológicos, termos a capacidade da reprodução, ainda não se encontrou reprodução entre planetas, tá certo? Mas pode ser que isso simplesmente esteja numa escala de tempo tão distante da nossa que nós não somos capazes de compreender, né? Então pode ser que haja reprodução de planetas, quem sabe que não, né? Que você vai ter aí os cometas levando informação de um planeta para o outro, isso vai fazer com que teia de endossemiótica que acontece num planeta pode ser reproduzida num outro planeta por conta disso. Pode ser, quem sabe, né? Mas é difícil da gente argumentar e ir muito longe nesse raciocínio aqui, né? Mas tem gente que defende essa ideia. Alguns conceitos são importantes aqui, né? O conceito de utilidade, como nós já vimos no começo da aula, e o conceito de fecho semântico, né? Se a gente for ver a etimologia da palavra organismo, nós vamos ver que um organismo é o quê? Uma coleção de órgãos, né? Organon, e essa palavra organon, não sei se em latim ou em grego, acho que é em grego, ela significa ferramenta, que significa coisas úteis. O que, que é um órgão, então? Um órgão é alguma coisa, né, que vai estar agregando várias outras e que tem uma determinada utilidade prática, né? Os órgãos são ferramentas utilizadas pelo organismo para realizar funções específicas, né? Com isso, então, em cima dessa ideia, a gente começa a entender exatamente por que, que a utilidade é algo tão importante, né? A utilidade, na verdade, é uma ideia fundamental por trás do comportamento de um organismo. E tem a ver com o quê? Tem a ver com a relação entre o objeto e o usuário do objeto, né? Alguma coisa vai ser útil, um comportamento vai ser útil na medida que ele, de alguma forma, ele beneficia aquele indivíduo do ponto de vista evolutivo, né? Dentro desse conceito, nós podemos estar colocando o conceito de fecho semântico, né? Que são aquelas relações que podem destruir um determinado sistema, né? Ou seja, algumas relações somente são úteis se elas preservam ou aumentam a si próprias no futuro, né? Senão elas estão sendo inúteis, tá certo? Essas relações que fazem com que eu mantenha o meu sistema funcionando, elas formam um fecho semântico, no seguinte sentido: o fato delas existirem permite que elas continuem existindo, tá? Então nós vemos o quê? Nós vemos que esse fecho semântico é o que causa a propagação dos indivíduos e a propagação das espécies. aqueles comportamentos que beneficiam o indivíduo, que geram um fecho semântico nesse sentido de que são úteis à preservação do ser, né? Eles vão, então, fazer com que aquele ser consiga estar evoluindo ao longo da sua vida, né? Essas relações, né, elas se autorreproduzem a si próprios e definem a sua própria identidade, tá certo? É por isso que eles se chamam fecho semântico, ela é capaz de gerar a si própria, tá? Oi. A lista aqui, deixa eu passar. Nós vamos então ver a importância dos chamados valores. Nós já comentamos sobre isso lá atrás, né, quando a gente estava vendo lá a semiótica de Morris, mas agora aqui na biosemiótica esse conceito ele volta para a gente, né, ele volta a ser importante, né. Nós vamos ver que a comunicação, quando há comunicação entre os organismos, os signos devem ter valores positivos tanto para o produtor como para o receptor do signo. Porque senão não faz sentido ele existir, né? Ele acaba depondo contra o indivíduo, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, um animal que exala um cheiro que é detectável a quilômetros de distância e faz com que todos os outros se afastem dele, qual que é o resultado disso do ponto de vista evolutivo? Ele acaba morrendo. Ele acaba morrendo porque ele não consegue as informações que ele precisa, não consegue propagar a sua vida. Por outro lado, né, alguns tipos de camuflagem que os animais podem fazer são úteis para ele. Então ele vai conseguir sobreviver exatamente por conta disso, né. Os signos somente são emitidos se há algum valor biológico, né, valor no sentido evolutivo, em fazê-lo pelo organismo. E os signos somente são interpretados se há algum valor em fazê-lo também pelos organismos. Então, só há comunicação se há algum valor. Se não fosse assim, a teoria da evolução não funcionaria. Tá certo? Nós temos hoje organismos que agem dessa maneira exatamente por conta da evolução. A evolução jogou fora todos os outros comportamentos diferentes desse daqui. Somente esse comportamento foi o que foi preservado, tá certo? Onde o signo só é usado se ele for útil para os indivíduos que estão utilizando esses signos, tá? Em organismos primitivos, né, esse valor ele é equivalente a incrementar a taxa de autorreprodução direta ou indiretamente, né, e eventualmente está ligado aí com a expectativa de autorreprodução. Então nós vamos ver que organismos do tipo micróbios, tá certo? Do tipo organismos unicelulares, o que, que significa esse valor que fortalece a comunicação? É você aumentar a capacidade de reprodução. Quanto mais rápido esses organismos forem capazes de se reproduzir, melhor para eles, tá certo? Então isso vai ser valor para eles e o tipo de signo que eles vão estar utilizando vai ser nesse sentido. Já para organismos mais evoluídos, como no caso do homem, a utilidade de um signo tem a ver, né, com a nossa capacidade de entender melhor o mundo, compreender melhor o mundo, fazer previsões a respeito do mundo, e com isso nós vamos ganhar o quê? Uma vantagem biológica, tá certo? As nossas expectativas se tornam conscientes, mensuráveis, e aí nós podemos ter um ganho biológico em função disso, tá? Então reparem que, dependendo da sofisticação do organismo, aquela utilidade, aquele valor do signo, ele vai ter um caráter diferente, né? Para um micróbio, ele conseguir se reproduzir o mais rápido possível. Para nós, o que, que é? É nós aumentarmos nossa capacidade de conhecimento sobre o mundo e aí temos capacidade de atuar nele de maneira mais efetiva. Tá certo? Mas, de toda forma, eu tenho sempre o quê? Tenho sempre esse conceito de valor. Tá? Voltando agora, então, aqui, aquele conceito de transição metassistêmica do Turchin, que eu comentei com vocês antes, né? Qual que é a ideia? A evolução sígnica, né, que acontece individualmente em cada sistema, em cada organismo, ela leva a um crescimento da estrutura hierárquica, né? Leva a sistemas mais avançados que vão desenvolvendo signos hierárquicos, né? E aí a gente vai chegar, então, às chamadas transições metassistêmicas, né? o desenvolvimento de novos níveis hierárquicos em sistemas autônomos. No sentido de que eles valem num nível interno aqui e que eles vão depois partir para uma indicar alguma coisa num nível hierárquico superior, um nível de complexidade superior. Tá? Normalmente, essas transições elas começam com a duplicação do sistema original e terminam com o estabelecimento de um novo fecho semântico num nível mais alto, tá certo? E eu vou ter um novo sistema complexo formado nesse nível mais alto. Né? Então, exemplos disso aí acontecem, por exemplo, em organismos multicelulares que foram originados pela duplicação de células que, de repente, permanecem agregadas, cooperando entre si. E, através dessa cooperação, o que acontece? Ela acaba criando um novo organismo. Tá? Então, isso que é a transição metassistêmica. No começo, era um monte de células. De repente, elas começam a ficar juntas. E o fato delas ficarem juntas faz com que elas tenham um ganho de vantagem. E depois de um tempo aquilo lá vira o quê? Vira um organismo, vira um órgão, vira algo que vai se transformar numa entidade de um nível superior. Né? Um outro exemplo de uma transição metassistêmica é a simbiose entre organismos. Né? Por exemplo, o caso dos líquens. Os líquens, eles são misturas de fungos e... Quem que lembra isso, hein? Algas, né? Então, você tem dois organismos diferentes que, de repente, começaram a entrar em interação um com o outro e essa interação evoluiu para uma forma, que é uma forma híbrida, que tem dois organismos juntos ali atuando como se fossem um só, que são os líquens. Tá? Então, isso aqui é outro exemplo de uma transição metassistêmica. Eu tenho coisas simples que, de repente, começam a interagir entre si e essa interação leva ao quê? À formação de um sistema de um nível superior. Tá? E é isso que vai explicar toda a complexidade que existe no nosso planeta, né? Segundo o Turing. Tá? A biossemiótica, portanto, né? Ela enfatiza o papel do observador na interação com o mundo. Né? Esse observador ele é aquele ser, aquele organismo onde ocorre aqueles fenômenos de Umwelt, o fenômeno de endo e exossemiose. Cada organismo cria seu próprio mundo, sua própria realidade, né, aquele Umwelt, que inclui o seu corpo e os objetos circunvizinhos a ele. Né? Os organismos avançados podem produzir signos que correspondem a elementos de seu próprio Umwelt. Uma linguagem é o resultado da interação entre indivíduos comunicantes em acordo quanto ao uso de signos específicos. Né? Ao contrário de um conhecimento objetivo e ideal, cada indivíduo constrói o seu próprio conhecimento, que pode se estruturar em diferentes níveis de acordo com a escala evolutiva do organismo. Então nós vamos ver o quê? Aquela ideia de que a construção do conhecimento ela acontece internamente a cada organismo. Apesar da gente achar que existe algo como conhecimento humano, na verdade o conhecimento humano, o que, que é? É a soma dos conhecimentos individuais de cada elemento da espécie humana. Não existe algo como o conhecimento humano. Né? O que existe é uma capacidade que nós temos de reproduzir parte do nosso conhecimento e transmiti-la a outros indivíduos. Com isso, a gente consegue propagar isso que a gente entende como sendo o conhecimento humano. Né? O próprio processo da evolução é o movimento a partir do conhecimento primitivo para novas formas de conhecimento, né? Onde esse processo de complexidade ele vai crescendo e crescendo por transição metassistêmica, vai criando entidades ou organismos mais sofisticados. Tá? Bom, gente, a gente termina o nosso estudo da biossemiótica por aqui, tá certo? É óbvio que uma aula seria pouco para a gente poder falar isso, né? Existe toda uma área de estudos que é a biossemiótica. Eu acho que o mais importante para a gente aqui nessa aula de hoje é esses conceitos que a gente comentou, né? O conceito de Umwelt, principalmente, o conceito de endo e exossemiose e o conceito de transição metassistêmica como um elemento para a formação de complexidade de sistemas com um comportamento mais sofisticado a partir, né, da emergência dessa complexidade em função de um processo de semiose que acontece em sistemas de menor complexidade. Tá? Isso, de certa forma, traz um resumo da nossa aula de hoje. Essas coisas, como vocês, como vamos estar vendo mais para frente, elas vão ser usadas, né, pelos indivíduos que tentaram se apropriar dos conceitos da semiótica para criar sistemas inteligentes. Nós vamos ver alguns exemplos em algumas aulas mais para frente. Ok? Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre a fisiosemiótica e como que a semiótica acontece agora, então, em processos físicos, né, e não mais em processos biológicos, tá certo? Então, também é um grande desafio para a gente compreender como é que isso acontece. Tá ok? É isso aí, gente. Até a próxima aula.